do novo banco. Portanto, algumas qualidades há de ter demonstrado ao longo deste e de outros processos na sua vida profissional. Não obstante estar aqui desmemoriado sobre um assunto que é fundamental e que é, aliás, o mais fundamental que aqui se discute. Deixe-me ir de outra maneira. Um mecanismo de capital contingente significa que se o banco tiver um crédito mal parado, um crédito em reestruturação, digamos assim, se decidir vendê-lo neste ano, ainda que com uma perda de 90%, o mecanismo de capital contingente paga essa perda integralmente e repõe esse dinheiro no banco, desde que o capital do banco esteja abaixo de um determinado limite. Se o banco decidir que vai ver se consegue recuperar mais de 10% desse crédito e aposta numa reestruturação a 5 ou a 10 anos, isto já é um risco que vai correr por conta do banco e o mecanismo de capital contingente não lhe vai pagar. Portanto, não vejo as coisas mal se achar que o mecanismo de capital contingente é desenhado para que seja registado o máximo de perdas no, nos anos que se seguem à venda. É assim ou não é?
Com todo o respeito em relação às decisões dos ativos e da estratégia de venda de carteiras de ativos, etc., essas decisões não são tomadas a nível dos acionistas, são tomadas a nível do banco, mas eu sei que o banco está sujeito a uma série de acordos, incluindo o acordo entre a República Portuguesa e a Comissão Europeia, e que esse acordo prevê, com objetivos específicos, a venda de ativos não ativos, e o banco tem cumprido com isso, e simultaneamente o banco recebeu recomendações do Banco Central Europeu para reduzir o seu rácio de crédito mal parado e a aquisição pela Lone Star era 33%, o rácio de crédito mal parado, que é um dos piores rácios na Europa, e agora é 8,9% o rácio de crédito mal parado, que é muito melhor, mas continua a ser mais elevado do que qualquer outro banco português ou banco europeu. Por isso, para terminar esta discussão, o banco atravessa um plano de reestruturação que foi acordado pela República Portuguesa e a Comissão Europeia. E é com base nesses compromissos que o banco tem que cumprir. Que eu saiba, até agora, o banco cumpriu.
Porque a mim cabe-me analisar o cumprimento de outras matérias, neste caso das matérias que dizem diretamente respeito ao erário público. E, portanto, eu fiz uma pergunta que é objetiva e que não faz juízos de valor. O objetivo de uma empresa é maximizar os lucros. Resta saber se em curto prazo, se em médio prazo, se em longo prazo. O que eu perguntei é se o mecanismo de capital contingente permeia, efetivamente permeia, que, no caso de crédito mal parado, que as reestruturações sejam feitas, que sejam feitas vendas com o máximo de perdas no imediato. Isto é um mecanismo que, do ponto de vista objetivo, torna muito mais racional para o banco fazer estas reestruturações em 2 ou 3 anos do que fazê-las em 10. Se isto se é rentável. E isto sabe de certeza, porque como é dono, como é administrador do dono do novo banco, de certeza que quer que o novo banco tenha os melhores resultados possíveis e que o seu acionista vá buscar o máximo possível de retorno do investimento que ele fez.
O banco todos os anos prepara um orçamento e um plano de negócios. Esse plano de negócios é apresentado aos acionistas, que é o Fundo de Resolução e a Nani Holdings. E esse orçamento e plano de negócios também é enviado ao Banco Central Europeu e talvez também à Comissão Europeia. E espalha o tipo de barreiras que o banco enfrenta, dado que a autoridade reguladora impôs recomendações e os compromissos da República Portuguesa em relação à Comissão Europeia. Como parte desses compromissos, o banco tinha que reduzir a percentagem de crédito mal parado e tinha que reduzir a percentagem de outros ativos. Em relação à sua pergunta, eu não sei, não sou um perito em reestruturação, mas não posso dizer que a reestruturação em 10 anos que é melhor do que a venda agora. Como sabem, os ativos tiveram origem nas constatações do relatório de Deloitte e de outras auditorias. A maior parte tinham começado antes de 2014, o que significa que já passaram 6, 7 anos e, em alguns casos, ainda mais anos que estavam no balanço do banco, nas demonstrações financeiras, e a estratégia de recuperação não tinha dado qualquer resultado. Não sei, não conheço a carteira de clientes, não sou especialista em reestruturação, e penso que o banco avaliou o que tem que fazer em termos de recuperação, incluindo analisar as carteiras. Mas é perguntas que tem que colocar ao Conselho de Administração do banco, que eles é que são responsáveis por isso e não o acionista.
Muito obrigada. Respondeu-me com as necessidades regulatórias e com o BCE e com a Comissão Europeia. Mas repare, o senhor não trabalha para o Banco Central Europeu, não trabalha para a Comissão Europeia e no presente também não trabalha nem para o Banco de Portugal nem para o Fundo de Resolução, embora isso fosse verdade no tempo em que o novo banco foi vendido. O que deixe-me que diga é uma situação que qualquer pessoa entende, que quando está perante um negócio que é efetivamente que está a ser ruinoso para os portugueses, qualquer pessoa percebe que é estranho que alguém que era assessor financeiro no momento da venda, 3 anos depois apareça como administrador da empresa que comprou o banco. Mas o que eu quero entender é quais são os objetivos da gestão da Nani Holding, que é para perceber o que é que se espera do novo banco. E, portanto, o que eu lhe pergunto objetivamente é, porque já me explicou que basicamente é o novo banco que gera tudo, e portanto eu gostava de perguntar, como presidente da Nani Holding, quais são os objetivos de gestão da Nani Holding em relação ao novo banco. Ou ditas as coisas de outra maneira, para tornar ainda, e eu não tenho nenhuma curiosidade sobre a sua remuneração, mas tem remuneração variável e ela está relacionada com o quê? Quais são os objetivos que é suposto cumprir? Que é para eu perceber o que é que se espera do novo banco, o que é que o acionista espera do novo banco. Muito obrigada.
I will try to answer different parts of your question separately.
Vou responder por partes. Como já disse, houve um período muito longo depois da participação do Deutsche Bank com o fundo de resolução ter terminado, antes de eu ter sido nomeado ou entrevistado para a Nani Holdings. Ligado com a Lone Star. Posso confirmar que nunca discuti esse assunto com o Fundo de Resolução durante a minha estadia na Deutsche Bank. Não vejo qual é a ligação dos meus empregos anteriores que possam prejudicar, seja quem for. Quanto à estratégia da Nani Holdings, o banco todos os anos prepara um plano de negócios que estabelece os suas contas futuras, os seus objetivos em termos de contas. Esse plano de negócios é apresentado aos acionistas, é enviado também às autoridades reguladoras. O plano de negócios prevê que o banco volte a ser rentável e, como o Conselho de Administração do banco disse, contam ter um banco rentável de novo já este ano. Em relação ao meu ordenado variável, ao salário remuneração variável na Nani Holdings, eu não tenho nenhum salário remunerável.
Independentemente da remuneração variável, que já respondeu, quais são os seus objetivos e qual é a estratégia que está por trás desses objetivos?
As I have stated in my initial statement,
como disse na minha intervenção inicial, o meu papel na Nani Holdings, há poucas decisões que são tomadas por mim. As minhas decisões na Nani Holdings estão restritas à aprovação das contas da Nani Holdings, cumprir as responsabilidades dos acionistas na Assembleia Anual de Acionistas do novo banco. Nós, na Nani Holding, não definimos a estratégia. Há a estratégia do banco, que é definida pelo Conselho de Administração do banco. Quanto ao investimento da Lone Star no novo banco, e os objetivos desse investimento. A Lone Star é um fundo de private equity, uma empresa deste tipo investe durante algum tempo numa empresa e depois saem da empresa, depois vendem o seu investimento. E temos exemplos de outros investimentos, por exemplo, o banco na Alemanha, que a Lone Star detém já há mais de 12 anos.
Uma vez que desconhece a estratégia, da Nani Holdings para o novo banco, as suas funções na Nani Holdings são meramente de um executante de medidas pontuais que lhe são dadas.
To a large extent, yes.
De certa medida, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a senhores e senhores deputados. Saúdo também o Sr. Evgeny Cazares. Vamos então confirmar aqui algumas coisas que já começaram a ser ditas. Foi funcionário do Deutsche Bank e integrou a equipa de fusões e aquisições especializada no setor financeiro e, nessa qualidade, integrou também a equipa que veio fazer a assessoria do Banco de Portugal enquanto vendedor do novo banco no ano de 2016. Quando é que começou e acabou o trabalho dessa equipa que assessorou o Banco de Portugal?
I would say the active role on the deal.
O papel ativo terminou na altura da assinatura dos contratos de venda, como é normal neste tipo de transações, março de 2017. Mas é evidente que isto tudo só terminou em outubro de 2017. Por isso, oficialmente o mandato da Deutsche Bank terminou em outubro de 2017.
Não me disse quando é que tinha começado e agora pergunto-lhe mais concretamente também então quanto é que deixou de ter contacto com o Banco de Portugal relativamente ao dossiê Novo Banco.